aí nasceram os primeiros bezerros aí geneticamente editados aqui no Brasil. Uma pesquisa da Embrapa, a gente vai falar sobre o nascimento desses bezerros, edição gênica acontecendo já na pecuária brasileira. E quem traz os detalhes para a gente é o Luiz Sérgio Camargo, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado por estar aqui com a gente e com essa novidade, né, Luiz? Temos aí os bezerros a partir de edição gênica. Como é que é isso? Conta mais pra gente. Bezerrinhos que nasceram agora, né, entre final de março e ao longo do mês de abril, certo?
Isso, bom dia. Espero que sejam todos bem. Mas isso mesmo, tem razão. Nasceram agora no finalzinho de março e início de abril, um intervalo aí de 2 semanas. São os embriões que eles foram editados, né, tiveram seu genoma editado, um gene específico, né, para que eles tivessem um pelo mais curto e pudessem manejar melhor a temperatura corpórea. Então, a ideia é que eles sejam mais resilientes ao calor, né? E nós estamos trabalhando juntos com a Associação Brasileira de Angus, uma vez que a raça Angus tem uns animais que têm uma excelente produtividade, uma precocidade, mas eles sentem o calor aqui, o calor tropical, né? O nosso verão, mesmo no sul e no centro-oeste, onde é muito quente, né? Então, a ideia foi trabalhar junto com a associação de ambos, pela demanda também de animais que sejam um pouco mais resilientes ao calor, né?
Foram 5 bezerros, é isso, Luiz?
Isso, nasceram 5 animais, né? Nem todos eles têm a edição, né? 2 deles estão tá confirmado, a gente vê pelo fenótipo, né? O pelinho curtinho, né? Bem curto. E comparado com os outros 3 que não tiveram a edição. Esses animais foram produzidos por um sistema que a gente chama de CRISPR, né, de edição gênica, né? Então, começamos as pesquisas lá em 2020 e no meio do ano passado a gente achou que já dava para a gente fazer uma prova de conceito, ver se a gente conseguia gerar os animais. E aí nós fizemos essa edição. Então, os embriões eles são fecundados in vitro. Então, nesse processo que nós temos 2 novidades, né? A gente usou o embrião fecundado in vitro e um processo de eletroporação para entregar esse sistema CRISPR nos zigotos para promover a edição, né? E funcionou de acordo, a gestação correu tudo bem, os animais até o momento, né, estão bem, né? E agora a gente vai continuar a avaliação desses animais no sentido de verificar se realmente esses pelos curtos, como esperado, vão realmente dar essa maior resiliência, né, tolerância ao calor, e se isso vai ser transmitido também para os seus filhos, né?
A gente tem a imagem dos bezerrinhos aqui. Vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar no ar. Só para a gente entender e acompanhar, obviamente, o que é o trabalho de vocês. Quando a gente fala de edição gênica, ela vem trazer que vantagens aí para nesse avanço, obviamente, do selecionamento genético, Luiz?
Isso. Então, a edição gênica, a gente classifica ela dentro do que chamamos de melhoramento de precisão. Então, a maneira clássica de fazer melhoramento é você identificando os animais pelo fenótipo, né, e selecionando esses animais de geração a geração. Hoje já tem avaliação genômica, né, também que acelera muito esse processo de melhoramento. Mas existem situações onde você tem uma característica numa raça e você só consegue passar para outra raça se fizer um cruzamento, né? Se fizer um cruzamento entre raças diferentes, né, para você transmitir essas características.
Isso leva
Quando
tempo,
você
né,
cruza,
Luiz?
Isso leva tempo, porque você tem que fazer a primeira geração, selecionar, depois a segunda e a terceira. Se você pensar em bovinos, que são no intervalo de gerações entre 3,5, 4,5 anos, se você usa ou não usa biotecnologias, né, de reprodução, e você precisar de 4, 5 gerações, você vai levar 25, 30 anos para tentar ter uma estabilidade, fixar, né, uma característica. Nesse caso aqui, a gente consegue passar essa característica única, né? Quando você cruza 2 raças, você leva a característica que você está querendo, mas você leva todas as outras que vêm também, né? Você leva o caminhão inteiro, né? Então, você leva o que é bom, mas leva também o que você não quer, né? Nesse caso aqui, é chamado de precisão, porque justamente você coloca só aquela característica, o alelo, né? Nesse caso aqui foi uma mutação, né, específica, numa região específica do gene. Então, nesse caso, exemplificando, existem animais de algumas raças, né, que são, a gente chama de latinizados, né, naturalizados, que chegou no, no, na América Latina e no Caribe durante a colonização, isso é 400 anos atrás, né? E esses animais eram mais para transporte e eles foram se adaptando ao nosso clima tropical e subtropical, né? E tiveram essa mutação que deu esse pelo mais curto e fez com que eles conseguissem manejar melhor a temperatura corpórea no verão. Só que são animais que não são tão produtivos, não tem um programa de seleção. Mas essa característica encaixa muito bem, por exemplo, no Angus ou no gado holandês, que são animais que têm um pelo mais comprido, sentem mais o calor, né? E aí, em vez, você poderia cruzar essas raças e levar aí seus 20, 30, 40 anos com um monte de características juntas. A opção aqui foi fazer uma edição para colocar justamente só aquela mutação, né, específica, né, que causa esse pelo mais curto, né, e mais liso, brilhante, né, nesses animais.
Teoricamente, vamos falar, obviamente, do Angus aí. Teoricamente, as qualidades do Angus, como a precocidade, como, por exemplo, a qualidade da carcaça e da carne, elas estariam mantidas, então, Luiz. É só adicionando essa questão da pelagem, então.
Exatamente, essa é a ideia. Então você mantém as outras características e adiciona uma característica a mais, né? Se você fizesse um cruzamento, você ia ter um híbrido, né? E aí você ia ter animais que tinham que eram melhores e animais que não eram melhores, uma população, né, variada, né, heterogênea. Nesse caso aqui a gente consegue, né, esse é o plano, né? Você ter alguns animais que mantêm as características, né, da carne, qualidade da carne, precocidade, mas agora mais tolerantes ao calor. Né? Então, eles podem, a ideia é que eles suportem melhor o verão no sul, que eles possam, no centro-oeste também, aguentar melhor a temperatura. É claro que isso aqui não é a salvação da lavoura, né? Isso aqui tudo ajuda, né? Então, faz com que os animais agora, essa ideia, sejam menos sensíveis ao calor, né?
E ok, a gente tem então dos cinco bezerrinhos, dois deles tiveram aí as características desejadas. Como é que vai ser o trabalho agora? O que que vai acontecer daqui para frente, Luiz?
Isso, nós ainda precisamos finalizar as análises desses animais para ver se não teve nenhuma outra mutação, fora essa que a gente, né, desejava, né? Então a gente faz uma análise no genoma desses animais. Aí esses animais, como eles passaram por um procedimento de engenharia genética, né, que é a edição gênica, a gente faz uma submete a CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, para que faça uma avaliação para considerar esses animais como geneticamente modificados ou não geneticamente modificados. Como eles são eles possuem características que poderiam vir por cruzamento entre raças, né? E eles não têm nenhum DNA exógeno, né? A gente não usou nada de nenhuma outra espécie, né? É para ser classificado então como animais não geneticamente modificados, né?
E agora os testes sobre essa. Porque assim, uma coisa é a pelagem curta estabelecida, outra coisa é saber se eles vão responder realmente a uma questão de conforto animal no final das contas, Luiz.
Isso, é isso. A expectativa é que ele mantenha o mesmo, né, padrão do que se vê nos animais, né, dessas outras raças, né? Mas agora sim, com esses animais, claro que nós vamos gerar mais animais de outras linhagens também, né? Essa é a ideia, né? Para acertar junto com a Associação Brasileira de Angus, mas que a gente confirme que esses animais realmente toleram melhor o calor, né? São mais resilientes ao calor do que os animais que têm esse pelo maior, né? Isso. Pensando na física, no processo físico, né, de ter um pelo maior ou menor, aparentemente deve acontecer, porque, né, fisicamente é como você tira o casaco, né, no calor, né, por exemplo, né? Mas uma coisa mais importante é saber como isso vai ser transmitido para os filhos, né, para os
Ah,
descendentes,
tem isso também, as
né?
novas gerações a partir desses animais, né?
Exato, exato. Então, com o processo hoje de produção in vitro de embriões, a gente pode produzir os embriões, a gente faz biópsia nesses embriões e vê os embriões que tem e que não tem, né, o alelo do pelo curto. E transfere para as receptoras somente os embriões que tem. Então a gente consegue avançar no processo também, né, usando biotecnologias reprodutivas, né?
Muito bem. Foi uma parceria com a Associação de Angus que você falou, mas o projeto deve se estender aí para outras raças também. Você citou, por exemplo, a holandesa. Ela também já está em processo aí de utilização da tecnologia?
O nosso plano é estender isso para a raça holandesa, né? Nós ainda precisamos conversar melhor com eles, né? Mas como aqui no Gado de Leite nós temos um rebanho holandês, a gente consegue avançar um pouco mais aqui, né? É claro que para tudo isso a gente depende de recursos. Então os recursos que a gente tem conseguido são com as fundações de fomento, né? Então o CNPq, a FAPMIG aqui de Minas Gerais e o próprio Sebrae no início foram quem deram o start financeiro para que a gente pudesse, né, fazer as pesquisas no laboratório. Mas agora, para a gente passar para o campo, né, a gente precisa contar com o apoio das associações, porque são quem vai ser melhor favorecidos. Né? Além dos animais que vão ser favorecidos por não terem que sofrer pelo estresse térmico, né, sofrer menos, os produtores também, uma vez que os animais sofrem menos, os produtores também têm sim, um benefício na produção. Né?
É desempenho e produtividade no final das contas, né, Luiz? Agora, essa técnica, ela vai poder ser utilizada, ela se mostrou bastante eficiente aí, ela vai poder ser utilizada para introduzir outras características também? O que que vocês avaliam aí sobre o futuro da técnica? Principalmente na pecuária, né? A edição gênica a gente já está vendo acontecer na agricultura e na pecuária, agora ela me parece que está vindo bem também, então, Luiz.
Isso. Na pecuária demora um pouco mais, pelo intervalo de gerações, né? Se você pega uma soja, uma cana, em alguns meses você já tem aí, né? Em um ano você tem três, quatro gerações, você faz um teste, né? E na pecuária a gente demora um pouquinho mais. Mas essa é a ideia. Assim como você falou, nós temos aqui, temos um portfólio, né, de alvos, potenciais alvos. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, com o nocaute da beta-lactoglobulina, que é uma proteína do leite de vaca. E é uma das principais alergênicas, né? Então, tem um nicho na população que é alérgico a essa proteína específica. Então, a nossa ideia é produzir um rebanho que não tem esse leite, né? Perdão, que não tem essa proteína no leite, né? E para que pessoas que sejam alérgicas a esse leite, elas possam tomar sem ter que fazer nenhum tratamento para esse leite, né? Então, seria um leite de alergenicidade reduzida. Isso pensando, no, por exemplo, no, na, na qualidade de leite. Nós temos ainda outros alvos para trabalhar também com gado giro, né, com a ideia de incluir na, na, no, no giro alelos que foram identificados, né, em raça holandesa e na raça Jersey, alelos que estão, eles não são causais, isso é, eles não são os principais causadores da característica que a gente deseja, que é aumentar a produção de leite e a qualidade do leite em termos de teores, né, de gordura e proteína. Mas são alelos que estão associados. Então, se a gente conseguir passar esses alelos, que são do holandês, né, e Jersey, e dois, três, quatro, uma gama desses alelos passar por GIR, a gente não precisaria necessariamente cruzar o holandês, né, ou o Jersey com GIR para a gente ter esses alelos. A gente conseguiria fazer um melhoramento de precisão nesses animais da raça GIR também. Então, é uma gama de estudos, né? É claro que a hora que você faz com o holandês e faz com o girum de cada lado, e mesmo assim você cruza para ter um girolando como esse que a gente tem na foto aqui, você está se beneficiando mais ainda, porque se os animais que estão sendo usados já têm excelentes características, a hora que você cruza eles, a ideia é que isso se destaque, né?
Legal. Muito bem, parabéns aí pelo trabalho, enfim. A pecuária precisa realmente avançar nessa questão tecnológica, edição gênica veio para ficar e, obviamente, o trabalho científico aí de vocês se destaca nesse sentido. Obrigado, viu, Luiz, pela participação conosco, pelo esclarecimento, parabéns pelo trabalho e que novas tecnologias e novos componentes sejam aí estudados e avancem para que a pecuária brasileira possa de fato se destacar ainda mais.
Ótimo, muito obrigado. Eu só recordo que isso não é trabalho de uma pessoa, né? São vários aqui trabalhando conosco, né? Então, sempre lembro do pessoal da equipe que está conosco aqui também. Mas muito obrigado, viu, pelos parabéns.
Muito bom.